Momento da Política.
Oi, Angélica, boa tarde.
Boa tarde, Maiara, os ouvintes da CBN.
Angélica, a gente começa falando sobre o senador veneziano, né? Porque hoje pela manhã ele foi entrevistado aqui na Rádio CBN e falou sobre as articulações em Brasília e não escapou de questões sobre a política eleitoral, não é isso?
Exatamente. Veneziano, que é o vice-presidente do Senado, e aí ainda há pouco a Rádio Sucupira fez uma graça aí com a CPI dos atos antidemocráticos. E aí, veneziano, além de ser testemunho ocular, né? Porque no dia que começou a quebradeira, a invasão aos três poderes, ele correu, né, para tentar buscar soluções com as forças de segurança para evitar a invasão do Senado. Então, ele participou de perto, do outro lado, claro, né, desse momento histórico terrível que merecia, inclusive, ser apagado da nossa história. E também, curiosamente, ele é o único paraibano que foi escalado para participar da comissão, né, da CPI dos atos golpistas, que acontece no Congresso Nacional. E aí foi entregue, né, o relatório pela senadora Elisiane Gama, e veneziano foi um dos que votou contra, né, votou a favor, né, pelo indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de cerca de 60 pessoas. Inclusive tem um paraibano no meio, que a gente falou disso essa semana, né, que é o paraibano Técio Arnaud, que era do gabinete do ódio, propagador de fake news, e aí ele tá no pacote aí de pessoas que vão ter que, que foram indiciadas e que a justiça vai se debruçar. E aí veneziano até comenta sobre isso, no sentido de que é um trabalho importante, porque ouviu muitas pessoas, juntou provas, né, juntou mais material probatório, mas a Polícia Federal tem feito o seu trabalho, o Ministério Público também, e a Justiça provavelmente também, até porque já tem, inclusive, o STF tomado as primeiras decisões, né, de punição das pessoas que foram identificadas nessas manifestações. E aí, claro, o veneziano se coloca na postura do defensor da democracia e de um grupo que defende a democracia, porque se a gente olhar a lista que foi divulgada, né, dos parlamentares que votaram contra a favor do relatório, apesar de vários bolsonaristas falarem, né, que defendem a democracia, muitos desses votaram contra o relatório. Sim. E é muito sintomático isso, né, porque fica um sinalzinho de fumaça, né, de que, de certa forma, você concorda com o que aconteceu ali no dia 8 de janeiro em Brasília. Mas veneziano falou de vários assuntos, né, foi uma vasta entrevista, falou de um movimento importante que aconteceu em Brasília, que foi o debate sobre a reforma tributária, né, o relator do grupo de trabalho, o coordenador desse grupo de trabalho, que é paraibano também, o senador Efraim Filho, entregou o relatório. E aí há essa preocupação, né, com essa reforma tributária, com o que pode acontecer com essa mudança na Constituição do nosso sistema tributário. E aí veneziano foi muito enfático na sua defesa, buscando melhor, né, para o brasileiro, para o paraibano como um todo. A gente lembra que tem um detalhe que preocupa muito, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, que diz respeito a um conselho federativo, né, uma entidade que será composta por prefeitos, por gestores, né, governadores, prefeitos de todo o país. Só que no modelo que foi aprovado na Câmara, está beneficiando mais o Sul e Sudeste. Tem mais integrantes por conta de serem de cidades com maior volume de população. E aí há esse embate que vai se travar no Senado a partir de agora, em busca de encontrar uma solução mais igual, né, até para tentar reduzir essas desigualdades aqui em relação ao Norte e o Sul do país. Vamos ouvir a fala de veneziano, que ele até usa uma expressão impactante, que ele trata o nosso sistema tributário como um manicômio.
Quando veio da Câmara, não há dúvidas que para você como cidadão, que para os empresários, a iniciativa privada, para os estados, para os municípios, todos nós, sem quaisquer dúvidas, temos o desejo de que essa reforma possa sair da verbalização que é feita durante essas últimas 4 décadas e possa ganhar um formato de nova lei. Porque quando se fala sobre esse manicômio, não é uma expressão equivocada. Nós temos pagamentos bis in idem, tributos que são impostos de forma que nós não sabemos as suas razões, os fatos geradores. uma verdadeira loucura. Insegurança jurídica, a sobreposição de impostos, de contribuições, de taxas, governos estaduais legislando ao seu bel prazer, governos municipais. Enfim, nós precisamos arrumar essa casa. Só não podemos fazer um texto que possa trazer a sensação de que pioramos.
Tá aí, a reforma tributária provavelmente ainda vai ter o relatório do relator oficial, né, no Senado, que é o senador Eduardo Braga, é do mesmo partido de Veneziano, inclusive, e deve ser votado em novembro, e aí essa expectativa. Claro que não é algo automático, né? A própria PEC já tem os passos a passos, as mudanças serão gradativas, mas aí há uma preocupação de vários segmentos da população, né? Porque o medo é ser taxado a mais do que a gente já é, que é muito prejudicial. Mas, claro, ele não fugiu da parte política também, política eleitoral, né? Os moídos, como a gente diz, em relação a João Pessoa, ele já tinha sinalizado uma pretensão de apoiar o Rui Carneiro, né, o deputado federal, só que aí tem um entrave aqui em João Pessoa, porque o MDB é aliado do prefeito Cícero Lucena, né, presidido municipalmente pelo vereador Miquica, e ele foi bem ponderado no sentido de dizer, não, vamos aguardar a condução, né, do Diretório Municipal, não vamos atropelar, né, eles terão autonomia de tomar as decisões, até porque tem que estar tudo em harmonia, e não só com isso, né, com também o Diretório Nacional, porque as eleições de 2024 acabam desenhando, né, os quadros partidários para o futuro. E falou também de uma questão que aí é mais difícil para ele, que é em Campina Grande, né? Ele se tornou aliado do prefeito Bruno Cunha Lima desde a eleição passada, quando rompeu com o governador João Azevedo, virou uma parceria muito sólida, né? Veneziano tem contribuído muito com a gestão de Pedro, principalmente de Bruno, principalmente trazendo recursos federais. E agora há essa questão, porque Bruno ainda é aliado de Romero, né? Não romperam oficialmente. E aí, claro, foi questionado como ficaria. Poderia estar no palanque, né? Romero e Veneziano, cabe, né? Porque eles são opositores históricos, ferrenhos, no nível do passado, Maranhão e Cássio. Então, será um palanque bem complicado, bem estranho, inclusive, mas Veneziano disse que por ele está tudo bem. Vamos ouvir o trecho dessa parte.
Eu tenho minhas posições, fomos oponentes, isso é sabido, não há razões para que nós tentemos, porque não é o nosso propósito esconder absolutamente nada. Romero nos sucedeu numa disputa onde eu tinha uma candidatura apresentada, não vitoriosa, que foi a da secretária Tatiana Medeiros, tudo muito bem, processo democrático, legítimo, ele passou os 8 anos à frente da prefeitura. Ponto 1. Pacífico é que eu estou colaborando para com a gestão, o que faria independente de estar presente ou não junto a ela. Quando em 2022 fizemos uma opção coerente de votar pela condição anterior de ter sido postulante ao governo do Estado numa linha oposicionista ao governo, não caberia desconhecer isso e voltar a apoiar o governo.
Tá aí, Veneziano, articulado em Campina Grande, né, de olho nas eleições de 2024, e a gente também de olho nas movimentações das lideranças políticas, porque cada vez mais vai esquentando, né?
Vai chegando perto,
as,
né?
As teias vão se... o xadrez vai se movimentando.
Certo, agora são 3h50, a gente volta daqui a pouco para falar sobre o governo Lula, né, que fez novos ajustes aí nas verbas que chegam aqui à Paraíba, já já. O governo Lula fez novos ajustes nas verbas que chegam aqui à Paraíba?
Isso, a gente tem acompanhado, né, essa movimentação de cortes, tratado pelo Ministério do Planejamento, inclusive como remanejamento, né, e aí hoje saiu uma nova lei, sancionada pelo presidente Lula, que autoriza uma série de transferências, né, de um canto para outro na prática, e aí nesse pacote são 12,68 milhões em todo o país, para várias obras e serviços em todo o país. E na Paraíba, a transferência foi de quase 481 mil reais, que seriam destinados às obras de readequação da BR-230, ali entre Campina Grande e Patos, no sertão do estado. E esse dinheiro que iria ser feita, essa obra, será utilizada para melhorias em outro trecho rodoviário, né, entre São João do Rio do Peixe e Marisópolis, na BR-405, também ali no sertão do estado. São obras que não saem da pasta, né, porque todas duas seriam e a próxima será executada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT, e está dentro desse pacote, como eu disse, né, dessa lei que abriu crédito especial no valor de 12,6 milhões. Os recursos são destinados para favorecer Ministérios da Justiça, de Segurança Pública, Transporte, Integração e Desenvolvimento Regional das Cidades e de Portos e Aeroportos. E essa mudança, a gente já tinha inclusive antecipado aqui também na CBN, porque dados da ONG, né, Contas Abertas, e do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, chamado CIOP, já tinha detalhado que esse corte haveria, né, dessa obra, essa verba da 230 entre Campina e Patos. É tratado como obra prioritária, foi incluído já em emendas parlamentares, tem a previsão de estar ali no novo PAC, então há uma expectativa que talvez entre no mesmo argumento que tem sido usado, sim, pelo Ministério do Planejamento em relação aos outros cortes que aconteceram pelo governo federal. Ou seja, no primeiro momento está com aquela necessidade mais urgente, retira dessa obra porque ela está dentro do PAC, né, e não tem tanta urgência quanto essa primeira, que é mais emergencial. E aí esses outros cortes em que aconteceu isso, a lógica que eles entendem que houve um remanejamento, a gente falou deles essa semana, né? Foi 18,8 milhões em verbas para algumas obras do estado que houve esse remanejamento. Uma delas é o Hospital de Trauma do Sertão e a do Arco Metropolitano de João Pessoa. A gente falou muito bem sobre isso essa semana. O Ministério do Planejamento ontem enviou uma nota dizendo que essa medida não significa cortes, porque os projetos estão contemplados no novo PAC e que a verba foi remanejada para atender outras necessidades. E, de fato, a rubrica que fala do Hospital de Trauma do Sertão, por exemplo, é saúde, foi remanejada para usar em ações de saúde, né, para custeio hospitalar. Não deixa de ser um corte, porque se existir um dinheiro pensado para iniciar uma obra e deixa de usá-la, equivale na vida doméstica da gente. A gente tem um dinheiro para fazer uma obra em casa, só que aí, por um problema financeiro, faltou dinheiro da feira, digamos assim, a gente deixa de fazer a obra para cobrir o custo da feira,
que,
né,
é mais urgente, né?
Que é mais urgente, assim, é mais necessário, é alimentação. Então, há um único diferencial que dá um mínimo de resiliência, né, de conforto nisso, é o fato de que essas obras que tiveram esses cortes estão contempladas no novo PAC. Então, também não está largada, abandonada e sem possibilidade de se tornar concreta, né? Há essa possibilidade de que ela vire real durante o mandato, né? Porque há esse compromisso do governo em retomar obras paralisadas e iniciar novos projetos. E esses estão como prioridade aqui na Paraíba.
E aí, Angélica, no início, né, a gente falou sobre o veneziano, né, que ele hoje pela manhã deu entrevista para o jornal da CBN, né, a gente falou, trouxe algumas falas dele, né, repercutiu essa entrevista e falou sobre articulações, né? E aí, sobre essas articulações, inclusive, em Campina Grande, o governador João Azevedo também jogou uma pitada hoje em agenda lá em Cabaceiras, não é isso?
Isso. Romero, ele tem um recal muito forte em Campina Grande, e aí está todo mundo querendo que ele seja candidato, né? Uhum. E tem Bruno Cunha Lima, agora veneziano, fazendo esse cortejo, né, de que é possível estar no palanque para que Romero continue com Bruno, para não ser um candidato forte de oposição. Mas tem a turma do governador João Azevedo, principalmente o Republicanos, que está aí tentando cortejar Romero em busca dele ser candidato. E aí o governador João Azevedo estava em agenda em Cabaceiras, foi questionado sobre isso, e aí também deu uma real, né? Tipo, se Romero quiser ser candidato, a gente pode apoiá-lo, pode conversar nesse apoio. Mas também, se ele não quiser, também a gente não vai esperar. A gente tem candidato, tem nome, e também não pode ficar esperando a boa vontade de Romero decidir se vai sair ou não. Vamos ouvir a fala do governador, bem curtinha, Marquinhos.
A questão de Romero, eu preciso que a iniciativa iniciativa parte dele. Romero tem que dizer se quer ser candidato, se não quer ser candidato. Eu não tive com ele, eu não conheci, não tratei da pauta nenhuma com ele, mas eu espero que ele decida. É uma decisão que é muito mais dele do que qualquer um. O deputado Adriano já disse que coloca o Partido Republicano à disposição para caso ele queira ser candidato pelo Republicano que ele quer. Mas é preciso entender o tempo e as vontades individuais. Se ele for candidato, nós vamos ter uma discussão. Se ele não for, nós vamos ter outras discussões. Temos nomes para apresentar também lá em Campina Grande para colocar na chapa. É assim que a gente faz política. Eu, pessoalmente, o meu partido, que eu represento, o PSB, não está esperando por Romero. Nós estamos fazendo o nosso trabalho, nós temos tratado de nomes que são importantes, o nome do nosso secretário Johnny tem sido cortado, tem sido colocado numa discussão em Campina Grande, mas eu não estou esperando pelo Romero, não.
Tá aí, João Azevedo dizendo, ó, a gente não vai ficar esperando o Romero, não, né? Se ele quiser, pode até pensar, aderir ao nosso grupo, mas também se ele não quiser, a gente está correndo por fora. Situação bem diferente do que acontece aqui em João Pessoa, né? Que o PSB... Sim. Por mais que haja essa articulação interna, alguns filiados querem que o partido tenha a sua candidatura, o governador já bateu o martelo e já decidiu que não quer, né, ter candidatura própria, vai seguir aliado do prefeito Cícero Lucena.
E aí, Angélica, enquanto o repórter CBN chama a gente, teve ex-prefeito novamente condenado no âmbito da Operação Dublê, foi isso?
Quase pedindo música no Fantástico. Olha, né? A Operação Dublê condenou o ex-prefeito... De, eu fugi o nome agora, só porque a gente está com o tempo estourado, mas ele foi condenado exatamente por fraude à licitação, improbidade administrativa. Cadê a matéria? Eu estava procurando a matéria de João Paulo Medeiros relacionada a isso. Enfim, o fato é que mais um prefeito, ele recentemente foi condenado pela mesma coisa e agora vai ter que responder, vai ter que devolver dinheiro, achei a reportagem. Achei que não ia dar tempo, deixei ela fechada. O prefeito de Cacimba de Areia, Inácio Roberto de Lira Campos, ele vai ter que devolver R$ 437 mil, equivalentes a valores que foram sacados por ele na boca do caixa. Nossa. E que deve ser atualizado pela taxa Selic ainda desde outubro de 2012. E aí vai ter que ser revertido em favor da FUNASA, porque exatamente ele sacou esse dinheiro de um órgão federal, por isso a ação é movida pelo Ministério Público Federal, recursos que são aí para a construção do sistema de saneamento básico. Então, é algo que chega a ser desumano, né? Sim. Você sumir com dinheiro que deveria ser usado para ajudar a população rural que não tem acesso à infraestrutura de saneamento básico. Além disso, ele vai ter que pagar uma multa de R$ 150 mil, também revertida para a FUNASA, terá os direitos políticos suspensos durante 10 anos, mas já está suspenso há algum tempo, porque, como eu disse, essa é mais uma condenação dele no âmbito da Operação Dublê. Ele tem outras condenações relacionadas a isso, uma recente, inclusive, do início do mês. E nessa ação também foi condenado Francisco de Assis Ferreira Tavares, a Líder Construções e Prestadoras de Serviço, representada por ele. Ambos terão de pagar uma multa de R$ 100 mil e estão proibidos de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Então, a gente acompanha mais um caso, né? Tem várias operações do Ministério Público Federal, a gente às vezes meio que se perde, porque tem andaime, tem dublê, tem a festa no terreiro, mas todas são relacionadas ao mau uso de verbas federais. E pior ainda, né? Todos estão relacionados em deixar de prestar um serviço à sociedade de qualidade e colocar no bolso, né? O que, sim, é muito mais grave.
Então, principalmente para a população rural, né? Já que você falou aí, que está distante caso... de toda, enfim, de benefícios, digamos assim, né? Agora são 4:03. Angélica, obrigada. Até semana que vem. Bom fim de semana.
Até segunda para todo mundo.
Até segunda-feira.